Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos falar de um tema que é central na compreensão da história do rock, que é a saga da ascensão e queda espetacular dos Guitar Heroes, dos deuses da guitarra. No início da história do rock, os guitarristas não eram especialmente destacados. Na verdade, muito mais importantes eram os cantores. Às vezes, o guitarrista também cantava, mas o importante, no caso, era a voz, não a guitarra. Mas um dia, no ano de 65 ou talvez 66, não se sabe ao certo, alguém grafitou numa parede de Londres a seguinte frase: Clapton is God. Alguém achava que Eric Clapton, um guitarrista, era Deus. Então nós vamos usar este evento simbólico como sendo a origem da saga dos Guitar Heroes e vamos ouvir a guitarra de Clapton tocando com John Mayall and the Blues Breakers em 1966, a música All Your Love.
Never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. All your love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too.
Clapton usava uma Gibson Les Paul, guitarra que mais tarde abandonou para adotar a Fender Stratocaster. E nós ouvimos nessa música já um tipo de solo que era característica do blues, mas que foi trazido para o rock por essa via, pela via do blues. E nessa música nós ouvimos que a guitarra começava a exigir um momento onde brilhava especialmente, geralmente no meio da música, que era a hora do solo. E no caso dessa música, um blues muito inspirado, com um belo riff inicial, e para o qual a música voltava no fim, também existia essa necessidade de voltar ao tema. E o riff é isso, o riff é um tema, é um conjunto de notas ou acordes que a guitarra faz, geralmente a guitarra, e que marca a estrutura da música. Jimi Hendrix veio tocar na Inglaterra logo nessa época e estabeleceu então um novo patamar para se tocar guitarra por lá. Deixou os guitarristas ingleses de cabelo em pé, todos com muita inveja e, felizmente, não foi só inveja, eles também começaram a imitar. Começou uma verdadeira corrida armamentista da guitarra. Os guitarristas precisavam tocar mais e mais rapidamente, além de usar mais e mais escalas diferentes, sons diferentes. O interessante é que a explosão das guitarras e seus virtuosos ocorreu na Inglaterra. Nos Estados Unidos, sempre um país conservador em matéria de rock, os grandes guitarristas demoraram a fazer sucesso. E o caso de Jimi Hendrix pode parecer uma exceção, mas na verdade não é. Jimi teve que ir para a Inglaterra para fazer sucesso nos Estados Unidos. A era dos Guitar Heroes não pode ser descrita corretamente sem citarmos outro Jimi, nesse caso Jimmy Page, que também bebeu da fonte inspiradora de Hendrix e entrou para valer na competição da destreza técnica. Jimmy Page também era um bluseiro que fazia rock e suas escalas eram derivadas daquelas do blues. Logo no álbum de estreia do Led Zeppelin, Led Zeppelin 1, podemos ouvir um desses voos supersônicos de guitarra de Jimmy Page em Communication Breakdown. Vamos ouvir então Communication Breakdown de 1969. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. A música é um hard rock, mas o solo vem do blues e tocado o mais rápido que Jimmy Page conseguia. Ele nunca foi muito além dessa velocidade em toda a sua carreira. Os fãs, a essas alturas, tinham vários guitarristas para comparar e para adorar. E era frequente que ocorressem discussões bem tórridas sobre quem seria o melhor guitarrista, o que significava realmente ser o mais rápido, quem era o mais rápido entre os guitarristas. Nisso, numerosos guitarristas famosos nunca competiram e por isso mesmo nunca viraram Guitar Heroes. Essa é uma coisa bem interessante. Nem todo guitarrista das bandas era um Guitar Hero. Entre esses vou citar dois muito famosos, inclusive como guitarristas, mas que nunca atingiram o status de Guitar Hero: Keith Richards, dos Rolling Stones, e Pete Townshend, do The Who. Os dois eram lentos demais para competir com a moçada rápida. A competição por velocidade ficava cada vez mais feroz, até que um inglês, que hoje poucos conhecem, roubou a cena. O ano era de 1969 e o evento era o Festival de Woodstock. Em meio a todas as feras que lá se apresentaram, uma banda inglesa relativamente pouco conhecida fez uma apresentação memorável, da qual se comentou por anos a fio. A banda era 10 Years After e o guitarrista era Alvin Lee. Vamos ouvir uma edição de trechos da música I'm Going Home, tocada pelo 10 Years After em Woodstock em 1969. A música tem quase 10 minutos e não podemos tocá-la inteira, mas vamos ouvir os trechos mais relevantes para mostrar justamente esse tema do que nós estamos tratando.
Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time.
Go home.
Foster.
Essa música e essa apresentação colocaram Alvin Lee no mapa como o guitarrista mais rápido do mundo na época. Estava inaugurada a era dos Shredders, ou rasgadores, como são conhecidos os guitarristas ultra rápidos que existem hoje. O problema dos Guitar Heroes era que o resto da banda não necessariamente ficava muito animada com a necessidade dos longos espaços nas músicas e nos concertos para os guitarristas exibirem suas técnicas. E também começou uma corrida armamentista dentro das próprias bandas, que começaram a ter espaços nos shows para o solo de bateria, para o solo do baixo, eventualmente até o cantor fazia uns malabarismos vocais ali. E também, eventualmente, o público começou a ficar menos e menos interessado nos longos solos de guitarra e passaram a preferir músicas com solos cada vez mais curtos, até que os solos simplesmente desapareceram, o que é a norma da música pop de hoje. Aliás, não só os solos, como quase que as guitarras desaparecem da música pop de hoje. Solo de guitarra é o berro do dinossauro, e todos sabemos que os dinossauros estão extintos, ou não estão. Na verdade, não. De duas maneiras, as aves são dinossauros e também os grandes guitarristas encontraram um nicho onde se expressam para os fãs que ainda acham que a guitarra é o centro do rock. Esse público se concentra bastante no metal, mas inclui também o hard rock, e o próximo exemplo vem do hard rock. O guitarrista americano Joe Satriani fez escola na linha da velocidade e da técnica e tem uma parte muito importante de sua produção musical editada como música instrumental. Então vamos ouvir com Joe Satriani, Always With Me, Always With You, música de 1987.
Thank you.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a História do Rock. E nós vamos terminar o programa de hoje mostrando a banda de metal progressivo americana Tool, que tem como guitarrista desde 1990 Adam Jones. Nós vamos ouvir a música Vicarious, de 2006, e vamos entender o quão central ainda é a guitarra em certos estilos de rock. Então, Vicarious com Tool, de 2006. Esse foi Adam Jones na guitarra e na banda Tool, senhoras e senhores. E vocês ouviram, então, muita guitarra. A guitarra não morreu, ela existe nos nichos musicais onde ela ainda é cultuada. Na próxima semana, nós vamos falar da sonoridade do contrabaixo no rock. O baixo, o instrumento que atinge você na boca do estômago quando ele entra em ação, com uma força e profundidade especiais. Escrevam para nós no e-mail rocknausp@usp.br com sugestões e comentários. E continuem cuidando de vocês mesmos, da sua saúde e da saúde dos outros. Usem as máscaras. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock. Produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo. Trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.